Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Que bom ver os bancos quase cheios. Amém. Isso aí. Abre o meu coração. Teve uma pegadinha aí nesse cântico, né? No final. Ainda bem que eu estava de máscara, que eu emendei direto. Abre o meu coração. Mas o que eu queria ressaltar é que esse é o meu desejo. Que você abra o seu coração para o Senhor, para ouvir a voz dele nesta manhã. Então eu quero que você fique aí alguns segundos e expressando isso aí no seu coração, se é o seu desejo de que realmente Deus fale com você nesta manhã. A gente se desconcentra facilmente, não é verdade? Né? Rapidamente a gente está num outro lugar. A gente parece que sai do banco aqui e vai viajando. Então, se concentra agora, mas pede, porque é espiritual, a gente ouvir a voz de Deus e reagir conforme Deus quer. Isso é espiritual. A gente já ouviu tanta coisa já na nossa vida, né? Coisas boas e menos boas. Se todas elas, as boas, tivessem sido vividas, aplicadas, a gente estaria bem melhor. Então, tenha um momentinho aí silencioso, você e Deus. Fala: Deus, eu cantei tudo isso, mas é verdade. Eu quero que o Senhor fale comigo, me fortaleça nesta manhã, me limpa, me purifica. Eu quero estar em sintonia com o que o Senhor quer me comunicar nesta manhã. Ok? Então, um momentinho silencioso e a gente já inicia. Amém, amém. Santificação para se levar a sério. Nós estamos aí na quarta mensagem sobre esse tema, santificação. E vamos ler Hebreus 12, de 14 a 17. E esse é o desejo de Deus, que você viva em santidade. Hebreus 12, 14 a 17 nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A primeira mensagem sobre santificação nós consideramos sobre não tem plano B. Deus, desde a eternidade do passado, ele programou para que você fosse salvo e vivesse irrepreensivelmente, em santidade. Então, o projeto de Deus é que nós vivamos conforme a imagem de Jesus Cristo, em santidade, em retidão, em pureza. Na segunda, santificação externa e interna, com aquele texto lá de Coríntios, de que não há comunhão das trevas com a luz, não há harmonia entre Cristo e o maligno, não há sociedade entre a justiça e a iniquidade. Portanto, purifiquemo-nos. E aqui o texto diz: tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, é um processo interior, exterior, para que a gente se pareça com o nosso Salvador. E a terceira, santificação, aproxime-se da luz. É você caminhando ao lado da luz que você vai enxergar o teu pecado. É vivendo do lado da luz que você vai perceber as manchas que Deus quer tirar e quer limpar do seu coração. É caminhando com o Senhor Jesus, assim como ele fez o convite, né? Vinde a mim, aceito o meu jugo, anda comigo, e você então vai perceber aquilo que precisa ser corrigido na tua vida. Você vai identificar o pecado e você vai abandoná-lo. E hoje então, santificação para se levar a sério. Você tem levado a sério esse projeto de uma vida santa, reta, diante de Deus. Eu temo que nós nos acostumemos facilmente a ouvir as verdades bonitas, até retransmiti-las, mas a gente não levar a sério a palavra de Deus a ponto de ser radical, a ponto de realmente comprar uma briga para a gente abandonar aquilo que ofende tanto a Deus, aquilo que deixa Deus tão entristecido e como que fazendo pouco caso daquilo que ele fez na cruz, porque na cruz ele pagou tudo isso. Todos os teus pecados, aqueles que você conscientemente até os lembra semanalmente, ele morreu por eles. Então tem um custo muito alto. Então eu tenho que levar a sério, porque quando eu não levo a sério aquilo que para Deus é muito sério, eu estou fazendo pouco caso da obra de Cristo Jesus. Eu creio que todos nós temos muito ainda que viver, que crescer na santificação. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje nós não vamos falar da paz, vamos falar da santificação. E o texto nos fala de que é um esforço, de que nós devemos seguir, de que nós devemos procurar essa vida santa diante de Deus. O autor aqui não está falando de uma santificação posicional. O que é isso? O estado de santos que Deus nos fez quando nós cremos nele, quando nós nos arrependemos e quando ele nos deu a vida eterna. Então nós ganhamos essa posição de santos. Deus nos vê através de Cristo como justificados, como santos, como perdoados. Então isso é a santificação posicional. Mas aqui o texto nos fala da santificação progressiva, da santificação que é esse processo de eu me tornar mais e mais santo como o Senhor Jesus, no pensar, no falar, no ser, no agir, para que de fato eu seja um representante fiel, verdadeiro de Cristo aqui na terra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu creio que há dois aspectos aí. Primeiro, um aspecto de que se você não vive longe do pecado, você não vai enxergar Deus nitidamente. Você não vai vê-lo com clareza, porque o pecado ele obstrui, o pecado ele ofusca a nossa visão. Então você pode ser salvo, mas você não vai ter nitidez aí para enxergar Cristo de fato como ele é. Então a santificação permite que você tenha um relacionamento tão íntimo e tão próximo, tão em comunhão que você praticamente vai ver, claro, com os olhos da fé, mas você vai perceber nitidamente quem é o Senhor. Mas também tem um segundo aspecto nesse texto. Sem a santificação, as outras pessoas, o mundo não vai ver o Senhor. É impossível que ela perceba, porque Cristo voltou para o céu e ele deixou a igreja. E se a igreja não vive sem mácula, sem defeito, sem ruga, como é que as pessoas então vão perceber a pessoa de Cristo, se nós somos esses representantes do Senhor Jesus? Então a santificação também é condição para que o mundo enxergue de forma clara a pessoa do Senhor Jesus na sua santidade, na sua pureza. Obviamente, nós só conseguimos viver isso na humanidade de Jesus, não na sua divindade, mas na sua humanidade, o exemplo que ele deixou, e que as pessoas então possam olhar para você e falar: puxa, eu vejo Cristo no Ronaldo, eu vejo Cristo no Vitor, eu vejo Cristo no Tiago, eu vejo Cristo no Pedro, porque ele pensa igual. Ele tem gostos iguais ao do Senhor Jesus. Ele fala e parecido. Ele tem ações que aquelas que eu vejo que Jesus teve para com as pessoas. Santificação, a palavra é hagiasmos, que significa separação, que significa consagração. É radical essa proposta de Deus de que nós vivamos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os sacerdotes que recebiam os dízimos das tribos, eles diziam: isso é hagios, isso é separado, isso é consagrado. Os sacrifícios também que eram feitos, separados para o Senhor, também tinham essa mesma ideia, essa mesma separação. Tudo o que você vê deve ser separado para o Senhor. Tudo o que você faz deve poder ser consagrado ao Senhor. Ou você teria vergonha de apresentar o que você faz para Deus. Tudo aquilo que você pensa deveria estar conectado com o Senhor Jesus, com aquilo que ele pensa. Onde você vai deve ser para o Senhor. Então a sua vida inteira deve ser algo separada, consagrada e dedicada para o Senhor. O seu trabalho, os seus estudos, sua vida como um todo. E o texto de Hebreus 12, claro, ele continua depois do 14. E eu creio que na sequência ele está tratando do seguir a paz e seguir a santificação. Tem alguns elementos no versículo 15, 16 e 17 que reportam a questão da paz. Quando você vê no versículo 15 falando de raiz de amargura, essa perturbação interior, contaminação, tem a ver com a paz, tem a ver com os relacionamentos entre as pessoas. Mas como o nosso tema é santificação, o 16 e o 17, ele fala: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Essa palavra profano é exatamente o antônimo de hagios, que ele usou lá em cima como santificação. Então, a santificação é viver contrariamente àquilo que é profano, como foi Esaú. Então, Esaú é um exemplo de alguém que foi impuro e foi profano, que foi exatamente ao contrário do desejo de Deus de que sejamos santos. Esaú teve um comportamento profano. O texto nos fala: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Quem lembra qual foi a comidinha cozinhada ali? Lentilhas. Quem gosta de lentilha? Ih, poucos. Churrasco todo mundo gosta, né? Não é lentilha. Não é, seu Carlos? Não levanta a mão para lentilha, né? Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú, como é que ele demonstrou ser profano e ter um comportamento impuro e fazendo pouco caso? Trocando o seu direito de primogenitura por um prato, por uma coisa passageira, que naquele momento com certeza era uma vontade dele, mas que depois de algumas horas precisou de outro prato para satisfazer. Então, o que Deus está nos ensinando aqui é que a gente não pode brincar com esse projeto de uma vida santa. Nada pode substituir esse desejo de Deus de que você e eu sejamos puros aos olhos de Deus. Não troque nem por um prato de lentilhas, nem por um churrasco. Não troque pelas coisas passageiras deste mundo. Ah, eu vou experimentar alguma coisa porque lá no céu não vai ter, então eu vou viver aqui o que eu tenho que viver. Não, não brinque de pensar que o mundo pode oferecer alguma coisa que vai satisfazer você para toda a eternidade. Somente o relacionamento com Deus, nessa perspectiva de uma vida santa, longe do pecado, é que vai preencher o seu coração verdadeiramente. Ao contrário de Esaú, que se entregou a esses prazeres todos. E quando caiu a ficha de que ele tinha feito pouco caso dessa primogenitura, que era uma bênção especial da parte de Deus para o mais velho. Assim como é uma bênção você viver seriamente essa intimidade em pureza com Deus. E quando ele percebeu, ele lamentou bastante e chorou, mas Deus já tinha dado a bênção para Jacó. E Isaac falou: não posso mais voltar atrás. E aí você vai ser servo e tudo aquilo que nós conhecemos. Então, não deixe passar a sua vida achando que depois tem uma alternativa. Não, a cada dia Deus espera que você viva seriamente, rompendo com aquilo que você sabe que não agrada a Deus. E você vai protelando, e você vai empurrando, e você vai deixando para, quem sabe um dia, quem sabe o tempo resolva o meu problema. Isso é brincar com essa bênção da primogenitura. É brincar com essa bênção que Deus quer dar para aqueles que o amam. E quem ama é aquele que obedece os seus mandamentos, aquele que se afasta da impureza e que se dedica de fato a viver uma vida santa diante de Deus. Esforce-se pela santificação. Isso exige uma batalha contra o pecado. E aí, Jimea Williams escreveu que lutar contra o pecado é a maior evidência de que você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você vai brigar com o pecado, no bom sentido. Você vai querer dobrá-lo e você vai querer deixá-lo da sua vida. Quanto você tem se esforçado para viver em santidade? Você tem de fato levado a sério aquilo que você sabe que você não contaria para ninguém? Que você vive às escondidas? Aqueles pecados que você acaricia, só você e Deus sabem. Isso não pode ficar dessa forma. Deus não se agrada de jeito nenhum disso. O livro de Levítico está aí para nos dizer que toda a tônica de Levítico é a pureza, é a santidade. Levítico, o grande tema é santidade. E os versículos-chave estão lá em Levítico 20, 7 e 8, que nos diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Mas a gente poderia também arrumar vários outros versículos-chave nesse livro de Levítico. Capítulo 11, versículo 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 20, 26, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos, separei-vos dos povos. Para quê? Para serdes meus. Nós temos essa mensagem desde o Gênesis, desde que o pecado entrou no mundo. Olha, em Cristo é possível restaurar, e não só apagar alguns pecados, mas de fato viver em semelhança do Senhor Jesus, que não cometeu nenhum pecado, que não se achou nada de errado na sua boca, no seu coração. Graças a Deus, você e eu não estamos sozinhos nessa tarefa de caminhar para essa santificação. A Trindade está participando disso. Deus, o Filho, o Espírito Santo participam, graças a Deus por isso. Então a gente tem a Trindade junto conosco para esse grande projeto. O mesmo Deus vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23, Ele o fará. A oração de Jesus lá em João 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Nós temos Deus desejoso e participante desse projeto na tua vida. Jesus, Hebreus 10:10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A morte de Jesus na cruz é o caminho para a gente se livrar daquilo que está desagradando e ofendendo a Deus. 1 Coríntios 1:30, Cristo se tornou santificação por nós. Toda a justiça de Deus, toda a sua retidão é colocada sobre nós quando a gente se arrepende do nosso pecado e a gente quer viver em santidade. Deus atribui essa vida santa de Cristo em nós para que a gente possa viver essa realidade que Jesus viveu. O Espírito Santo também, 2 Tessalonicenses, pela santificação do Espírito. Então, nós temos Deus que planejou a santificação, o Filho que providenciou esse caminho e o Espírito que realiza esse projeto. Mas você tem a sua parcela de participação. Nós sabemos que a salvação você não pode contribuir em nada. Ela é completamente realizada por Cristo, pelos méritos de Cristo na cruz. Você pode tentar se esforçar, você não vai ganhar salvação com esforço, com amor ao próximo, ajudando quem você quer ajudar, porque é uma obra exclusiva de Jesus Cristo na cruz. Você pode, quando o Espírito Santo toca alguém, essa pessoa só pode dizer: Senhor, eu quero, me salva, me perdoa. Mas a santificação progressiva, então o texto nos fala, seguir a santificação. Outras versões, busquem a santificação, se esforcem nessa direção. Então você tem uma parcela aí. Tiago 1:21 nos diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E domingo passado o Estênio Márcio esteve lá em Santana, tocando, cantando. Quem não ouviu, perdeu muito, né? Muito, muito bom. Letras maravilhosas. E no meio, ele, entre uma música e outra, ele fazia um comentário, expunha um trechinho da palavra de Deus, com algumas considerações, e ele falou assim: a santificação é muito simples. Quem mente, para de mentir. Quem rouba, para de roubar. Isso é santificação. E a gente rodeia, e a gente explica, e a gente justifica, e a gente faz um monte de coisa. Então quero te ajudar a dizer algumas coisas que a palavra nos diz de forma tão clara, tão simples, para esse despojar de toda impureza e maldade. Você tem deixado de congregar? Volte a congregar. É o que vocês estão fazendo hoje. Confesso que eu estava esperando menos pessoas. Graças a Deus por ele e por você que veio. Se você não congrega, sabe o que acontece? Você está fazendo pouco caso com o crescimento do corpo de Cristo. Você está olhando para você. Ah, eu estou bem. Estou lendo a Bíblia em casa, estou orando, está tudo bem. Mas você não está se importando com e valorizando o corpo de Cristo. Porque ele também é edificado pela sua vida. Você não vem aqui só para receber. Você vem aqui para dar. Para dar para quem está do seu lado. Para fazer parte desse processo de crescimento, porque Deus decidiu usar pessoas para isso, usar você. Então, quando você se omite, você se esconde, você está dificultando que a igreja seja, de fato, essa edificação bela e preciosa e boa e perfeita. Você tem andado ansioso ou ansiosa? Ande confiante. E o Stênio também comentou que a falta de ansiedade, ele usou acho que um outro sinônimo, chega a ser uma afronta contra Deus. Sabe por quê? Porque você está duvidando da capacidade e o poder de Deus para cuidar de você, para te sustentar, para gerir o amanhã que você está preocupado e preocupada. Então nós ofendemos a Deus com o nosso andar ansioso. Jesus proibiu o andar ansioso. A ansiedade vem, somos falhos. Mas eu preciso parar e refletir e falar: Deus, o Senhor me deu tudo o que eu preciso, eu não preciso mais viver desse jeito, com essa ansiedade toda. Está deixando de se alimentar da palavra de Deus diariamente? Está brincando de ler de vez em quando, um dia, pula uns 3, 4, lê de novo? Isso é deixar de considerar de que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está brincando com a sua vida. Está brincando com a seriedade da palavra de Deus, que é a única que é capaz de te alimentar verdadeiramente na tua alma, no teu espírito, no teu interior. Então não é apenas um hábito que ainda não adquiri. Você está diminuindo e fragilizando esse alimento que Deus quer que você ingira todo dia. Assim como eu creio que você não passa uma semana sem comer arroz e feijão e algum bife, alguma salada, a não ser que você esteja doente. Mas de alguma outra forma você vai receber algum alimento. Então a palavra de Deus, quer viver em santidade? Deixou de se alimentar? Leia a palavra de Deus. É isso. Abre esse livro e leia. Medite. É questão de vida. Você tem falado de Jesus para os outros? Não? Então abre a boca e fale. Ele está com você. Ele já prometeu que o Espírito Santo vai te dar o que você precisa. Pregue o Evangelho a toda criatura. Você tem orado? Quer viver uma vida santa? Se não tem orado, passe a orar. Ora no metrô, ora no ônibus, ora em casa, ora acordando, ora dormindo, escovando os dentes. Mas ore. Você está amando o seu cônjuge como Cristo te amou? Não é só porque hoje é 12 de junho, não, viu? Dia dos namorados. Né? Deixou de considerar o teu cônjuge como sendo um presente de Deus na tua vida? Então, ame. Você está perdendo muito tempo com vídeos, com mídias sociais, com séries? Vede prudentemente como andais, remindo o tempo. Troque essas coisas por coisas produtivas, por coisas educativas aos olhos de Deus, que te empurrem para mais perto dele. Você está tendo relações sexuais ilícitas, antes ou fora do casamento? Quer viver uma vida santa? Chega de fornicação, que é entre solteiros. Chega de adultério, para quem é casado. É simples assim. É simples assim. É deixar de viver aquilo que Deus falou. Isso não está de acordo. Fugir da impureza. Deus não tem prazer nenhum num leito com mácula. Você anda muito nervosa, nervoso, irado. Está sobrando explosão para os outros. Troque pelo quê? Por mansidão. Por domínio próprio. O pastor não sabe, acha que é tão fácil assim. Longe de vós toda cólera, toda ira, toda gritaria. Ou Jesus, de fato, ele pediu alguma coisa possível, ou a gente está brincando de enganá-lo, né? Eu não creio que Deus é aquele gerente de vendas que põe metas inalcançáveis. Deus põe projetos totalmente factíveis e dá os recursos para a gente vencê-los. Então, se eu não estou vivendo isso, é minha culpa 100%. Eu não estou falando de legalismo, gente. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá ticar. Olha, agora estou há 15 dias sem... Eu estou dizendo por amor a Deus, por obediência ao projeto de Deus de eu me parecer com Ele. E Ele vai te dar força, eu sei que Ele vai te dar. Porque você não é o primeiro que está lutando com isso. E quantos lutaram e venceram? Porque o Senhor Jesus venceu. E Ele transfere esse poder para a gente também vencer o pecado. Mesmo que a gente ainda vai falhar, mas é muito diferente você se entregar e deixar rolar ou você lutar contra. E nessa luta Deus está com você, porque Ele quer isso de você e de mim. Você tem andado ganancioso? Troque por satisfação com aquilo que Deus já te deu. Esteja contente com aquilo que Deus já colocou na sua vida. Tem inveja dos outros? Troque por contentamento. Anda fofocando? Troque por verdade. Não é para você ficar quieto. Pode falar, mas fala a verdade. Tem pensamentos impuros? Troque por tudo aquilo que é justo, respeitável, de boa fama, honesto. Isso ocupe o teu pensamento. Você tem feito discípulos de Jesus Cristo? Não é a questão. A questão não é se você sabe que deve fazer discípulos. Se você tem feito. Essa é a prática cristã. Essa é a prática do Evangelho. Onde eu cresço nessa santificação, progredindo, onde coisas que não agradavam, eu deixo e a substituo por aquilo que Deus fala. Puxa, agora você está se parecendo comigo. Tem pessoas que param no primeiro nível. Não, consegui deixar algumas coisas erradas. Mas o Evangelho não pediu para você só deixar as coisas que não agradam a Deus. Ele pediu para você ser ativo naquilo que agrada a Deus. E a gente só corrige um hábito errado quando a gente o substitui por um correto, por um bom. E aí você então viciou a sua mente, o seu coração em fazer alguma coisa que agrada a Deus. Aí você vai estar livre daquilo que você fazia que não era, estava de acordo com Deus. Conta-se certa vez que Michelangelo estava envolvido num trabalho para fazer uma escultura de um leão. E ele pegou a pedra bruta e começou então a esculpir esse leão. E depois de vários dias, semanas, as pessoas passavam ali e viam toda essa obra. E no final, então, aquele leão tão lindo, tão cheio de detalhes, perfeito, e alguém passou e disse assim: mas Michelangelo, como é que você conseguiu fazer esse leão, assim, de uma pedra bruta? Ele falou assim: foi muito simples. Eu tirei tudo aquilo que não se parecia com o leão dessa pedra. Aí ficou o leão. É mais ou menos isso. Tire tudo aquilo que não tem nada a ver com o leão Jesus Cristo na sua vida. Aí vai ficar quem? Vai ficar o Cido como Jesus. Vai ficar o Francisco como Jesus. que eu percebo, e você também percebe, que o que nos impede de viver tudo isso e muito mais que eu nem falei, e talvez no seu coração você está falando, é muito simples, tem alguma coisa errada aí, né? Não, é isso mesmo, não é simples, é simples. Não complique aquilo que Cristo quer fazer de forma simples na sua vida. Não crie dificuldades onde para Deus não tem. Ele quer que você e eu vivamos isso de forma intensa, de forma profunda. Mas o que tem atrapalhado é que nós temos ídolos nos nossos corações. Nós temos alguma outra coisa que é mais valiosa, mais importante, mais preciosa do que viver a santificação. E a gente acredita que tem algumas coisas que eu vou precisar manter aqui para então ser pleno e ser feliz. Engano. E aí você não se livra disso, então você não vai ser preenchido 100% pelo Espírito de Deus e pela santificação de Cristo. Porque você e eu guardamos coisas como que fazendo parte do pacote para viver uma vida que agrada a Deus. Com alguma expectativa. Não, mas aquele emprego eu preciso dele. Ah, aquela pessoa, aquela lá faz parte. Tem que entrar no pacotinho para eu poder então ter uma vida boa e satisfeita e plena com Deus. E a gente vai guardando pequenos ídolos no nosso coração. E a gente vai, então, com isso, impedindo que de fato seja a plenitude de Cristo no nosso coração e na nossa mente. Então, quero dar três exemplos de pessoas que a gente tem na palavra de Deus que talvez possa nos ajudar em relação a enxergar. Tem ídolos que são fáceis de serem percebidos. Tem outros que são mais sutis. E a gente precisa fazer um exercício, e por isso que a igreja é importante, porque Deus usa pessoas para nos fazer enxergar aquilo que precisa ser retirado na nossa vida. Então tem um exemplo positivo e depois tem dois negativos. O primeiro é Abraão. Vocês se lembram que Deus fez a promessa para Abraão de que ele teria um filho, e esse filho então seria a sucessão da sua descendência, com todo aquele projeto de que em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão e Sara estavam ficando idosos e o filho não vinha. Aí deram um jeitinho lá, também não era esse o projeto de Deus. E aí chega Isaac. Enfim, chegou. Abraão tinha quantos anos? 100? E Sara tinha 10 a menos, né? Alguém já teve filho nessa idade? E aí, o que Deus pede para Abraão, quando o filho cresce um pouco mais? Vai e oferece o teu filho. Vai e oferece o teu filho em sacrifício. Vocês conseguem entender o peso, a seriedade, a dificuldade que era para Abraão entregar o seu filho Isaac? Na cultura oriental, nós não temos muito isso aqui, mas o primogênito, ele era muito importante. O primogênito representava a sucessão da família. O primogênito era quem recebia os bens para administrar, é aquele que tinha poder nas famílias patriarcais. Então, quando Deus fala assim, não é só um filho, é todo um projeto que Deus está dizendo, olha, entrega o teu filho Isaac. E Abraão, então, ele entendeu, não, Deus deu, está pedindo, Deus é maior do que esse meu filho. E ele vai e prepara todas as coisas, e que quando vai sacrificar o filho dele, ele ouve a voz do céu, Abraão, Abraão, agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Quando teve a 10ª praga no Egito, o que estava em jogo ali para quem não passasse o sangue nas ombreiras e na verga das portas? A morte do primogênito. Isso aí, gente, significava muito mais do que um filho a menos em cada família. Era uma sociedade desmontada, porque não ia ter mais os primogênitos para dar sucessão às famílias, a condução das famílias e da nação como um todo, a herança. Então, assim, era um desmonte, realmente, de todo um sistema da sociedade. E Deus, quando pede para Abraão, que tinha essa cultura, Abraão não reteve, porque Deus para ele era mais precioso e mais valioso do que aquele filho. É por isso que depois Deus então pede para que os primogênitos sejam consagrados a ele, para que as esperanças e os sonhos fossem os de Deus e não da família X ou Y. É uma figura de que, olha, esses primogênitos dedicados e consagrados para Deus é uma expressão da família, da nação de Israel, para dizer, olha, a nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso futuro, os nossos sonhos estão no Senhor. E Abraão, então, é esse exemplo de que ele não guardou nenhum ídolo para ele, nem o próprio filho. E Deus, então, viu, olha, você me teme, você considerou a minha pessoa mais importante do que o teu filho. E o Novo Testamento nos dá ainda mais luz sobre isso, dizendo que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Olha só que bonito isso significa, que para Abraão era mais importante o Deus de Isaac do que o próprio Isaac. Era mais importante eu confiar no Deus que tinha dado, e se ele pedisse Isaac, ele poderia dar de novo, poderia suprir de alguma forma. Essa confiança que Deus quer que você e eu tenhamos, para que nada ocupe o lugar de Deus. Nem as suas capacidades, nem a sua inteligência, nem as suas habilidades, nem o seu dinheiro ou sua falta de dinheiro. O que é que você tem retido ou segurado, ou que tem ocupado um espaço que é somente devido a Deus? Porque onde está o teu tesouro, completem, aí está o teu coração. Onde você colocar algum valor, você vai colocar o teu coração ali atrás. O segundo exemplo, Lia. Lia viveu anos e anos e anos tentando procurar felicidade. Lia, esposa de Jacó. Eu vou ler o texto e o texto vai mostrar que ídolo que ela tinha no seu coração. O desejo de alguma coisa, só que com uma expectativa no lugar errado. O desejo, a busca de felicidade, de ser amada, de ser importante, só que esperando de quem nunca poderia dar isso para ela. Porque só Deus pode dar. O texto nos diz assim: quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou de Rubem, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. Chamou de Levi, pois disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei três filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Lia colocou todas as suas esperanças, expectativas no marido. Se eu tiver bebê, se eu tiver filhos, então meu marido me amará. A minha vida será completa, será feliz. A idolatria não é apenas algo concreto que eu retenho. Pode ser alguma coisa que eu não tenho e estou eternamente buscando, que não seja em Deus. Se torna um ídolo a minha busca por alguma coisa, mesmo que eu não tenha durante toda a vida, mas eu posso viver em função disso. Quantas pessoas viveram infelizes achando que se eu ganhar na loteria, aí sim você vai ver como eu vou sorrir. E aí minha depressão vai embora. Vai nada, engano seu. Engano seu. Quando eu puder comprar aquele carro, aí eu vou me sentir. Engano, engano. Quantos estão buscando? O dia que eu achar um namorado, aí vou estar realizado. Mentira. Pode ser o melhor namorado do mundo. Não, mas se eu achar uma namorada, se eu achar uma esposa, aí sim vou estar completo. Mentira. Mentira. Onde que você tem colocado as tuas expectativas? Se você não tirar esse ídolo de uma falsa esperança, ou colocando nessa busca, você não vai ter lugar para colocar a pessoa de Cristo nesse lugar. Se você não alimentar a tua segurança, a tua esperança, os teus sonhos em Cristo Jesus, você vai ficar frustrado e frustrado. Porque nada neste mundo vai poder entregar para você aquilo que você está buscando. Só o Senhor pode entregar para você aquilo que você tanto deseja. E enquanto esse Cristo não preencher totalmente, você vai ter ídolos e você então não vai viver essa vida santa que Deus espera de você e de mim. Quantos e quantos colocaram as suas esperanças em tanta coisa que já passou? Já passou. E o nosso coração é enganoso, porque a gente tenta, para não admitir, a gente tenta fazer uma conciliação. Não, mas um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e tenta fazer uma cesta santa aos olhos de Deus. Não é assim que funciona. Porque nada vai preencher o espaço que é único, exclusivamente, do nosso Senhor. E o terceiro exemplo é o de Jonas. Exemplo de alguém que tinha assim, muito projetos muito bem definidos, uma ideia em mente muito, muito clara, e quando vem a vontade de Deus, quando Deus fala alguma coisa para ele, ele não consegue obedecer porque ele está tão enchido de uma segurança de que ele pensou corretamente, que ele não consegue dar espaço. O projeto dele é mais importante do que obedecer a Deus. E quais são esses ídolos que Jonas tinha? Ele tinha pensamentos expansionistas. Era o rei Jeroboão na época e ele então desejava que Israel crescesse e atingisse novas terras e aumentasse as suas fronteiras. Mas ele fazia pouco caso com a corrupção que tinha no governo de Jeroboão, que Amós e Oséias denunciam. Mas ele, como profeta, ele também não deveria se agradar disso. Mas é como se, bom, em nome da expansão, então vamos deixar algumas coisas aí corruptas, deixa rolar, não vou interferir. Outra coisa que ele também tinha no seu coração é que a graça de Deus era só para Israel. Como que a graça de Deus vai alcançar os inimigos, vai alcançar os ninivitas, vai alcançar a Assíria? E ele estava fechado no seu coração com essas ideias todas. E quando vem a palavra de Deus, vai, prega a Nínive. Está de brincadeira, né, Deus? Eles são um povo cruel. Ou eu vou morrer, ou então eu estou achando que o Senhor é tão bondoso que está pensando em salvar essa gente. Porque Jonas desconfiou. Falou assim, se Deus está me mandando falar lá, se já tem juízo, deixa acontecer, deixa rolar. E Deus deve ser aí, deve estar querendo fazer alguma coisa. Ele não podia pensar, imaginar que Deus poderia salvar essa gente tão ruim que eram inimigos de Israel. E aí ele foge para Tarsis. Eu não vou fazer isso, não. E se tem uma política expansionista, a gente tem que destruir essa gente. Não falar de Jesus para que eles sejam salvos. Depois furou o projeto. Não vai dar. E ele foge para Tarsis. Só que Deus dá o seu jeitinho lá, né? Faz ele pensar uns 3 dias ali bem no fundo do mar. E aí ele volta, aí não vai ter jeito. Porque o profeta ele não podia brincar com a ordem de Deus. Ele tinha que falar em nome de Deus e ele tinha feito um juramento de que ele ia obedecer a Deus. E vocês sabem quão pesado Deus pegava para profetas que não obedeciam a Deus. Então ele vai. Ele prega lá um sermãozinho curto, rapidinho, e 120 mil pessoas se convertem. Ele fica furioso. Ele fica furioso, tem alguma coisa errada, porque o livro deveria terminar e Jonas voltou para casa cheio de alegria, né? Pelo sucesso da missão, né? E quem não gostaria de ter um resultado assim, né? Fala lá umas três, quatro palavrinhas. Se você não se arrepender, vai vir o juiz de Deus. E pronto, não se converte. Que beleza, né? Mas ele fica furioso. Aí nasce uma plantinha. Aí quando Deus faz murchar a plantinha, fica furioso de novo. Eu quero a morte, eu quero morrer. Por quê? Porque estava em choque o projeto dele com o projeto de Deus. Ele queria as coisas dele. E quantas vezes você, cabeçudo, teimoso, quer continuar com os teus pensamentos, os teus projetos, aí você não dá espaço para obedecer a Deus de forma simples e largar aquilo que está atrapalhando a sua vida. Porque você tem um projeto de carreira, projeto de mudança de casa, um projeto que tem que ter uma namorada assim, tem que ter um namorado desse jeito, tem que ter um marido que devia ser de outro jeito. E você então se fecha naquilo que você idealizou e você não consegue simplesmente falar: Deus, é isso? Então vamos. É nessa direção? Então estou aqui. E Jonas então fica relutando, e vocês sabem que o livro de Jonas termina com uma pergunta que não é respondida. Por quê? Para deixar você pensar. Você gostaria de ver o seu inimigo aceitando Jesus como Salvador? Ou a graça é só para você? Às vezes a gente cria tanto rancor com certas pessoas que a gente não desejaria que aquela pessoa fosse alcançada também pelo mesmo amor que te alcançou. E o livro termina com essa pergunta, e a gente só pode, penso eu, concluir de que se foi registrado, se Jonas contou essa história toda, ele não ia contar dos podres dele, se não tivesse entendido e caído a ficha de que, não, eu entendi, eu que estava cego. E Deus foi gracioso porque ele não me tirou a vida. E ele usou a minha vida para a salvação. A graça é para todo mundo. Projetos expansionistas, Deus faz se ele quiser. Mas se ele não quiser, obedeça. Se você vai crescer ou não vai crescer, Deus vai medir o quê? Se você está sendo fiel ao que ele pede para você. Não o tamanho do empreendimento que você deixou aqui neste mundo. Certa vez, foi perguntado para Moody: Moody, agora eu sou convertido, devo abandonar o mundo? Ele falou: não, você não precisa abandonar o mundo. Se o seu testemunho de filho de Deus for forte e marcante, o mundo mesmo vai te abandonar. Ele não vai desejar que você esteja perto. Ele não vai querer você por perto dele. A idolatria vai ser sempre a razão pela qual nós fazemos algo errado e nós deixamos a santificação. E nós concluímos olhando para os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Porque ele sabe que a gente precisa preencher com coisas para alcançar esse estado de plenos. E tudo aquilo que não for a pessoa do Senhor Jesus não vai satisfazer. Então tire, arranque tudo isso. A gente nunca vai quebrar qualquer outro mandamento sem ter quebrado esse primeiro, de ter colocado alguma coisa no lugar de Deus. E eu termino com uma história que Jesus contou em Mateus 21, 28 a 31. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: vocês não têm aí. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Jesus ele contou isso se referindo aos sacerdotes e aos anciãos, que prontamente disseram sim para Jesus, para esse estado religioso de coisas. Mas que lá atrás eles não viviam. Era não. Enquanto que publicanos, meretrizes, talvez a primeira resposta seria não, mas depois entender, a gente quer. E eu quero pegar essa história só para colocar aí esse último desafio para você. Você talvez aqui sentado diga assim, sim, Senhor, eu quero essa vida santa. Eu vou arrancar um monte de pecado que o Senhor me mostrou hoje de manhã durante a semana. Aí você sai daquela porta e aí você não mexe um grãozinho durante a semana. E aí você é esse religioso, você e eu fazendo assim, somos esses fariseus, sacerdotes, anciãos, sabem tudo. Até concordo, mas não vivem. É preferível que você relute aí e fale assim, não. E você saia arrependido e fale assim, não, eu vou. Eu quero agradar ao meu Deus. Então não é uma questão de boca, é uma questão de coração. Porque está cheio de exemplos na Bíblia, de pessoas que, de exortações de Deus para o seu povo, dizendo, ele me honra com os lábios, mas o coração está longe. Salomão, até o final da vida dele, ele sacrificava 3 vezes ao ano, direitinho, cumpria seu ritual religioso, mas estava longe daquilo que Deus queria. Então, leve a sério. Santificação é um projeto que você precisa levar, considerar com muita seriedade e lutar contra o pecado. E vai ser uma evidência de que você, de fato, nasceu de novo e tem a Cristo como o teu único bem maior, a tua satisfação, a tua alegria. Senhor Deus, nós, olhando para a tua palavra, é tão simples. O apóstolo Paulo escreveu que ele receava que assim como a Eva foi seduzida, foi enganada pela serpente, assim também nós nos afastássemos, nos desviássemos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Senhor Deus, nos livra de perdermos o foco, Deus, de um evangelho tão simples que pede de nós exclusividade. Um único Deus que é suficiente para nos preencher. Senhor Deus, ajuda-nos a identificar os ídolos do nosso coração e retirar, Deus, aquilo que não faz parte da tua pessoa. E que, de fato, a nossa mente, nosso coração, tenha a forma de Cristo. Não conformado com este mundo, mas conformado com a tua pessoa. Purifica-nos, Senhor Deus, purifica esta igreja. Perdoa, Deus, aquilo que só o Senhor vê, que está no nosso meio, que está nas casas que representamos, que só o Senhor tem acesso. Ó Deus, não nos trata conforme estes pecados, mas nos trata, Deus, com graça. Mas nós não deixamos de reconhecer que são ofensas contra Ti, Deus. Então, limpa, Deus, as nossas casas, os nossos corações, as nossas mentes. Faz essa obra, Deus, de purificação, porque queremos fazer parte dessa Tua igreja que está sendo preparada para encontrar com o noivo. E nós queremos ser essa noiva, Deus, sem ruga, sem mancha, sem falha, perfeita, santa, leal, fiel. Quero fazer parte desse projeto, Deus, e que a nossa igreja possa também, Deus, levar a sério esse teu desejo de santificação. Em nome de Jesus. Amém.